Audiobook grátis apresenta. 1. 2. 3. Madalena ouviu aterradas pancadas do relógio da sala de jantar. Deram as 7 e se aproximava-se. A hora da visita de Raul. A noiva já o esperava, radiante, dedilhando no piano uma valsa ligeira, que interrompia de vez em quando, para interrogar Coim ouvido silêncio. Do jardim. Muito pálida, em pé, diante do espelho do quarto, Madalena procurava prender no peito, bem um sobre o coração, o laço azul, espalmador e como uma borboleta traspassada pelo alfinete assassino. Mas disse-ia que os seus dedos hábeis tinham perdido o jeito. Sentia as mãos hirtas como se as tivesse mergulhado em neve pura, e a valsa da irmã, que esvoaçava pela casa como um rufo de asas de andorinhas, penetrava-lhe na alma como um barulho irritante de ferros que se raspam arrepiando-a toda. Há um único som grato aos ouvidos tristes, o do soluço. A dor é egoísta e geradora da inveja. Madalena sentia-se só, no meio da família em festa. Todos riam. As amigas acudiam em bando. Ofereciam-se para ajudar a compor as peças do enxoval. A notícia voara de uma ponta da rua a outra até lhe parecia impossível que aquela gente toda tivesse realmente o prazer que manifestava. E ela não chorava aí, ela assistia a todas as conversas, risadinhas, pancadinhas no ombro, abraços, denguices, como uma estrangeira, impassível. Oh! Mas dentro dela, recalcada no coração, que revolta contra esse destino implacável e invencível, que a fizerem tudo igual à irmã, para no fim atirar a outro um punhado de rosas e a ela um feixe de espinhos. Por quê? Em que ofender a ela Deus? Em que? Com os lábios trêmulos, as faces lívidas, Madalena olhou com um rancor para sua imagem, refletida limpidamente no cristal iluminado. Não era ela. Era a irmã, que ali estava os seus cabelos, de ouro rutilantes, a sua tez de camélia, o azul ferrete dos seus olhos rasgados, o oval delicado do seu rosto. Todas as belezas de seu corpo eram uma cópia, uma reprodução, desprezadas por inúteis, pelo único homem a quem ela amaria na terra. Lucila tinha de vida mais uma hora do que ela, e essa hora inconsciente dera-lhe talvez a preferência do pai, que a impelia para a felicidade. Afinal, se fosse Raul que escolhesse, quem sabe se não se decidiria por ela? 7 horas, ele não tardaria, e o maldito laço azul que a distanciava do amor não conseguia fixar-se no seu peito atormentado. Com um movimento de raiva. 163. Madalena atirou ao chão, sem reparar que a mãe entrava e olhava para ela, compassivamente. Que é isso, Madalena? Tem paciência. A moça retraiu-se. Depois, sacudindo-se, numa resolução desesperada, desabafou, menor que eu não posso mais, não posso mais. Então, filhinha. Deviam ter me matado quando eu nasci. Estás louca. Não viram logo que no mundo não há lugar para duas pessoas iguais? O mundo é tamanho. E tamanho, que cabe todo dentro do coração de quem ama. Palavras. Coragem, meu amor, e põe o teu laço. Vamos. Não. Não o porei nunca mais, nunca mais. Prefiro desfiar-me, arrancar os dentes, cortar os cabelos, queimar o rosto a vitríolo, tudo, 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 menos distinguir-me de Lucila por esse pedaço de trapo. Quero ser eu, estou cansada de ser, nós, quero ser eu, só eu, embora feia, torta, aleijada, mas sozinha, eu única. Oh, que tédio, que ódio, por que não me estrangularam, por que não perceberam que depois de Lucila, eu era demais? Dona Angélica suspirou, aterrada, meu amor, enlouqueceste. Às vezes afigura-se-me que nem sou gente, sou um reflexo como aquilo. E apontou para o espelho, onde o seu vulto se reproduzia. 164. Sou demais. Que ideia, Madalena. E eu? A senhora é a culpada. Ter duas filhas assim. Como podia eu evitar? Bastante tenho sofrido sempre com este medo. Lembra-te que procurei inocular em cada um de vocês gostos diversos. Em vão. Sim, em vão. A natureza era mais forte do que eu. Maldita, mil vezes maldita, a natureza. Não blasfemes. E que eu a louve, quando ela me martiriza? Exageras o teu sofrimento, filhinha. O tempo passará sobre esses amores e virão outros para teu consolo. Resigna-te. Outros que, viessem, seriam compartilhados por Lucila. Ela será casada, terá outros cuidados. Filhos. Será sozinha. Que importa? A alma é livre. O coração é livre. Ela amará quem eu amar, odiará quem eu aborrecer. Tua irmã é honesta. O amor não se importa com isso. Madalena. Não sei o que digo, perdoe-me. Dona Angélica acariciou a filha lentamente, sentindo-a rígida entre os seus braços. Indagou depois, com voz apenas sussurrada. Não sabias do amor de Lucila pelo Raul, nem ela do teu? Não. Nem uma mais pequenina confidencia? Nem. Por que o é? Eu tinha medo de lhe despertar a curiosidade. Não queria que ela visse Raul, para que o não amasse. Ele era meu. E ela, coitadinha, já o amava. E não me tinha dito nada. Teve naturalmente o mesmo receio que teu. Acomoda o teu espírito. Promete-me ser forte e não fazer a tolice que disseste há pouco. Seria um pecado, além de ser um enorme desgosto para mim. Afinal mereço alguma coisa. Estás trêmula. Não convém que te vejam assim. A tua dignidade impõe-te o disfarce. Finge calma. Para chorar, aqui tens o meu peito, que não sabe consolar-te, mas sabe acolher-te. Em todo caso, que mais ninguém o saiba, pelo amor de Deus. Dona Angélica foi ao toucador, embeber a ponta da toalha era água, refrescou com ela o rosto da filha, enxugou-o de leve, aveludou-o de pó de arroz, e comiu uma voz em que Madalena sentiu um esforço poderoso, bem subjugado, aconselhou. Se eu fosse a ti, punha no peito o laço azul. E iria para a sala tocar com tua irmã. Falei a uma pedra. Falaste a uma mulher que nunca deixou entrever as suas decepções. O sacrifício, acredita. Não nasceu só para uma criatura. Estás desvairada, entra em um ti verás que só quero pro teu bem. Ouves? Teu pai lá está gritando por mim. Não. Me deixa sossegada. Coragem. Vá. Promete-ne. Juízo. Por meu gosto não saía de teu lado. Que pretexto darás para não usares? Ou? Oh. Já vou. Homem de Deus, já vou. O laço azul? Madalena estendeu para a mãe a mão esguia. Muito alva, num gesto de quem pede uma esmola. Dona Angélica pousou nela o laço de fita, delicadamente. Ti, como se fora uma flor. A voz do marido aproximava-se, impaciente. Angélica, Angélica. Cuidado, que teu pai não perceba. Sussurrou. E lá a filha depois, limpando as lágrimas que lhe corriam abundantes dos olhos, saiu, respondendo num falsete desafinado. Estou indo. Madalena conservou-se por um momento imóvel, como assombradas até que num movimento vagaroso, quase automático, prendeu ao peito o laço que, havia pouco repudiara. A mãe dissera, finge. Ela fingiria. E durante toda essa noite não dormiu, revendo o olhar com que Raul a fixara por vezes nesse serão, em que se não falara senão do seu noivado com a irmã. Com as mãos enlaçadas às mãos de Lucila, ele cravara em Madalena as pupilas abrasadas, numa interroga. 167. São incompreensível. A hora do chá os seus dedos encontraram-se, por acaso, puxando a mesma cadeira, e a mesma comoção no retraírem-se depois, aproximou as duas almas que se fugiam. Madalena revia todas as atitudes, todos os olhares do noivo. da irmã que, na cama fronteira, dormia o sono feliz. Dos que não têm medo da vida, porque estão certos. Da felicidade. Madalena fazia-se pequena na cama, feliz com a ideia de que Raul a amava tanto como a outra, e horrorizada ao mesmo tempo com o pensamento do que pudesse acontecer mais tarde. Quando a irmã despertasse daquele sonho ou daquela ilusão, cabia-lhe a ela prolongar a aventura de Lucila. A mãe teria de ser desobedecida, porque para isso só havia um meio, anular a semelhança que existia entre ambas. Como? Matar-se? Não. Ela queria gozar o suplício da sua abnegação, queria dominar a apóstrofo natureza, dar àquele homem o sacrifício da sua beleza e da sua mocidade. Ela falara à mãe em vitríolo, e, verdadeiramente, nem sabia o que isso era. Lembrava-se agora de haver no armário dos remédios, de que o pai tinha chave, um frasco de ácido nítrico, comprado para limpeza de metais. O copeiro fizera esse serviço de luvas, para que o líquido corrosivo não lhe queimasse as mãos. A ideia de desfigurar-se, derramando-o sobre as faces, e ela arrepiar-se toda de medo, até bater os dentes, como num acesso de febre. Procurar desfigurar-se não seria ura crime. Teria ela coragem para levantar mão sacrílega contra a sua beleza? Mas se 168. Essa beleza revoltava sua alma, e era também causa de perigo para a tranquilidade da irmã? Feia, Rauch afastaria dela a vista, num terror instintivo linda. O seu olhar abrasado procura-la ia como a irmã é. Ela talvez não tivesse forças para resistir. Uma cicatriz seria a salvação. Não serviria essa intenção para redimir-lhe a culpa perante o juízo de Deus. Com os olhos arregalados para a treva do quarto, Madalena passeava as mãos piedosamente sobre o rosto acetinado, a alma a despedir-se da sua formosura. Uma grande mágoa, indefinível, torturante, entumecia-lhe o coração, que lhe pesava dentro do peito. Refletiu, tudo se faria como por acidente. O vidro, explicaria ela aos outros, teria caído sobre o seu rosto a um impulso dado por ela ao armário. É? O seu segredo ficaria assim só entre ela e Raul, a quem os seus olhos diriam tudo. Antes, porém, que ponto e tal horror se consumasse, só uma coisa ela pedia. Ao destino ingrato, só uma ilusão que lhe deixasse da sua beleza ura traço divino, um beijo de amor. Escondendo o rosto nas dobras do lençol, Madalena abafou os soluços até a madrugada em que, exausta, adormeceu ainda soluçante. De manhã, a irmã foi acorda-la à cama. São horas, preguiçosa. Sim, uma grande preguiça. Até parecia doença. Mas não era. Iam ver que passaria o dia magnificamente. Apóstrofo 169. Desde o pedido de casamento, as duas irmãs evitavam-se mutuamente. Uma porque estava contente, a outra porque estava triste, ambas porque se sentiam humilhadas. Lucila por não ter forças para renunciar à felicidade que não podia ser compartilhada pela irmã Madalena por se sentir ofendido no seu amor próprio. Nessa manhã, contudo, parecia ter renascido entre ambas o carinho antigo. E quando entraram na sala do almoço, Dona Angélica, vendo-as abraçadas, envolveu-as num sorriso feliz. O casamento estava marcado para de então há 4 dias. Isidoro virava do avesso as algibeiras antes de sair de casa, para as despesas do enxoval comprado de afogadilho. Por cima do sofá, por cima das cadeiras, espalhados por toda a parte, a trouxe-mouche, viam-se jornais de modas, cortês de vestidos, caixas de chapéus, numa desordem alegre. Os amigos da família corriam a apresentar-lhe as suas felicitações, e Madalena ajudava a mãe a receber toda a gente, a determinar as coisas naquela febre de confusão e de trabalho. De vez em quando, Os seus olhos levantavam-se para o relógio e um arrepio lhe percorria todo o corpo. O tempo não parava, parecia até correr com maior velocidade. Por vezes percebia os olhos de Lucila fixos nela. Então, disfarçava, mudava de posição, saía para outro compartimento, pensando. De que serve fingir, se ela sabe tudo o que se passa em mim? 170. Só na hora da visita de Raul se esqueciam, as duas irmãs uma da outra, para se absorverem nele. Já Lucila esperava o noivo no salão, dedilhando uma valsa ligeira, quando Madalena desceu disfarçadamente ao jardim e, contornando o canteiro que ladeava a rua da entrada, escondeu-se no caramã. Chão de madresilvas, à espera. Fora empurrada por uma tentação dolosa. Encolhida no banco, com um olhar fixo no portão entrecerrado, esperava a chegada de Raul, que não tardaria a vir, pensando na outra, para então levantar-se, fazer-se sentir na penumbra e interrompê-lo no caminho da felicidade. Atraindo-o, silenciosamente, para o seu primeiro e único beijo de amor. A irmã ignoraria o crime, o noivo julgaria premir com a sua, a boca da noiva, e a amargura da falsidade só ficaria no fundo da sua alma, como o lodo no fundo de um lago em que se reflete o céu iluminado. Estremecia a cada rumor de passos, latejavam-lhe as veias, palpitava-lhe com força o coração. E ele não tardaria, ele, a quem ela amava tanto. Ele, que ainda guardava no peito a rosa murcha que ela lhe atirara um dia, como penhor de toda a sua vida. A sua vida. E ela que só pedia agora um segundo de ilusão, um beijo dado a outra, em sua boca. 171. Consumado dolo, ela punir-se-ia. Não seria nunca mais preciso segurar ao peito aquele maldito laço azul, que tinha arrancado agora do vestido, amarrotando-o entre os dedos febris. Ele não tardaria. E se a não percebesse? Se passasse por ela como por uma pedra? Sussurraria ela o seu nome? Falo ia sentir, materialmente, que ela estava ali, no propósito de o ver antes de mais ninguém. Oh! O doce e terrível momento, que parecia tão próximo e que tardava tanto. E se ele não viesse? Se ele não viesse, nem por mentira ela sentiria nunca um beijo de amor. No dia seguinte, seria impossível engana-lo, e com acento agudo seu lindo rosto já não seria igual ao lindo rosto da irmã. Enfim, ele chegou. Madalena ergueu-se trêmula, cozida a galharia negra das trepadeiras, e, no mesmo instante, Lucila passou na sua frente, quase correndo, a caminho do portão. Tudo era para ela. E Madalena cerrou os olhos, para não ver, e quando os reabriu, os noivos beijavam-se, ali mesmo e com acento agudo mu, a dois passos dela, crendo-se sós, e seguiram-se juntinhos até os degraus de pedra da varanda. Aí Raul voltou o rosto pálido para o caramanchão de madresilvas, enquanto a noiva subia adiante, ligeiramente. Madalena esgarçava com os dedos raivosos as hastes das trepadeiras, vibrando num desespero doido. Tudo lhe fugia até a mentira. Mas por que voltaria Raul o rosto, para a treva onde lhe soluçava o coração? Que o atrairia para aquele recanto? 172. E negro do jardim, onde morria a última esperança. De um gozo fictício e enganador? Ele sentiu a minha alma. Pensava a moça. Furando com a vista ramaria espessa. Seríamos todos desgraçados se eu não tivesse coragem me. Concluiu num suspiro e caminhou para casa. Onde estaria a chavinha do armário? Percebei. Que a mãe, desconfiada, a pedira ao marido. Talvez a tivesse deixado no bolso do vestido com que passara o dia. Meu Deus, que alegria na sala, como todos falavam e riam alto. Até Dona Angélica parecia distraída com as anedotas do Dr. Sérgio. Encolhida no seu quarto, Madalena esperava o momento. Tudo aconteceria como por acaso. De repente, levantou-se e seguiu pelo corredor, até ao quarto dos pais. A chave deveria estar ali, dentro do bolso da saia. mais com que saia andar a mãe? Custou-lhe a lembrar-se. O quarto recebia uma luz vaga, pelas bandeiras de vidro comunicando com o salão. Madalena tateava os vestidos da mãe sem os reconhecer-os. Dedos pareciam insensíveis, os olhos empanados. Por uma nuvem. A pouco e pouco, afazendo-se a penumbra, distinguiu os objetos. Revolveu toda a roupa de um cabide de pé, inutilmente. Passou ao guarda-vestidos, abriu e fechou gavetas, devagarinho como um ladrão, para voltar de novo ao cabide, na dúvida de não ter procurado bem. E a maldita saia não aparecia. 173. Subitamente acudiu-lhe a lembrança ao banheiro. A mãe tomava o seu banho quente pouco antes de jantar. Deixara lá com certeza a saia da manhã. Efetivamente a saia lá estava, atrás da porta, escorrida sobre os ladrilhos brancos da parede. Madalena sentiu os cabelos eriçarem-se e os ombros descaíram-lhe como sob um peso enorme. Com as costas unidas à frialdade dos azulejos da parede fronteira, ela olhava para a saia murcha da mãe como para a aura fantasma. Por FJM, num assomo de energia, amarrotou-a com os dedos, nervosamente. O pano cedia, mole e flexível à pressão desses dedos, que pareciam transformados em aço. Não sentindo a chave, Madalena procurou a algibeira, virou-a, estava vazia. Toda a tensão dos seus nervos se quebrou de repente. Sucedeu-lhe o desânimo. Incapacidade de pensar, cansaço. Foi cambaleando para o seu quarto, como se tivesse bebido, atirou-se como morta na cama. Lucila cantava na sala e Dona Angélica entrou pé ante pé no quarto. Filhinha? Madalena fingiu que dormia. A mãe apalpou-lhe a testa, as mãos, e quedou-se a escutar-lhe a respiração. E depois de beijá-la na face saiu sossegada e triste. Mas não havia tempo para entregar o corpo àquela apatia reagindo contra o extenuamento. Madalena levantou-se. Tinha a boca seca, os membros laços, olhou para os móveis do quarto, como a pedir uma inspiração, e viu, sobre o tocador. 174. Bem em frente, reluzindo, a claridade frouxa do gás. Em lamparina, o aparelho de frisar cabelos, ferra e fogareiro. Aí estava um recurso. Poria o ferro ponto em brasa, e cortaria com ele o rosto em frente ao espelho. Somente. Isso não pareceria obra de acaso, e ela queria dar ao acaso toda a responsabilidade do seu crime. Decidiu procurar ainda uma vez a chave. Se a não encontrasse, lançaria a mão do ondesdor em brasa. Voltou ao quarto da mãe. Conversavam todos alegremente na sala. Lucila tinha acabado de cantar. Ouviu vozes estranhas, novas visitas. Fosse quem fosse, que lhe importava? Recomeçou a busca, revolvendo os mesmos lugares já sem ver, estupidamente. Minha mãe adivinhou. Lembrou-se do ácido nítrico. Pensava Madalena, sem esmorecer na busca. Ainda não tinha examinado um LTFAR, a cama da mãe. Ajoelhou-se, passeou a mão embaixo dos travesseiros. Encontrou a chave. A Madalena ergueu-se, aterrada. Só lhe faltava agora um gesto, mais nada. Um simples gesto, tudo se consumaria. Voltou ao quarto, deu toda a força à luz e postou-se diante do espelho, despedindo-se da sua beleza e procurando na face o ponto sobre que deixaria cair o ácido corrosivo. A ação devia ser rápida. Dominou a piedades que a sua formosura lhe inspirava e, branca como o mármore branco, caminhou para o armário dos remédios, na saleta contígua à copa.